tempo atrás a gente ouviu falar que seria possível produzir dentro de casa coisas como um carro, uma casa, que a tecnologia 3D poderia permitir a construção de coisas que seriam absolutamente inconcebíveis há um tempo atrás. Já pensar nisso, em construir uma casa ou uma peça de um automóvel sem nenhuma grande infraestrutura industrial ou de metalurgia, já é um exercício de imaginação gigante. Agora, se eu te falasse que tem pessoas, tem cientistas que já estão desenvolvendo tecidos humanos, órgãos humanos em impressoras 3D. Aí sim, é de fato absolutamente fantástico de se imaginar, sobretudo porque pode transformar vidas e dar uma outra realidade e perspectiva para milhões de pessoas ao longo do mundo. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente convidou o Ernesto Goulart, que é pesquisador do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Célula-Tronco. Ele é doutor em genética pela USP, especialista em células-tronco e bioengenharia, e vai contar para a gente um pouquinho de como a gente está nesse campo da inovação. Como que a tecnologia 3D, de impressão 3D, pode, num curto espaço de tempo, produzir tecidos e órgãos humanos e, quem sabe, eliminar filas gigantescas de pessoas que esperam por uma doação de órgão. Esse é o assunto do Transformação Digital CBN de hoje.
Obrigado, Samuel. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer aí falar um pouquinho sobre o nosso trabalho para vocês.
Legal, Ernesto. Eu queria, para começar o nosso papo, que você nos explicasse o que é e como é que funciona o mini fígado humano artificial.
Bom, o mini fígado, Samuel, ele é uma construção de um tecido biológico feito em laboratório a partir de células-tronco de indivíduos humanos, sadios. Nós pegamos células, coletamos células desses indivíduos e, através de um longo protocolo em laboratório, nós conseguimos produzir um tecido vivo funcional, ou seja, um fígado humano que funciona em laboratório.
O que motivou você e a sua equipe, enfim, a começar essa pesquisa? Qual foi o motivo primordial para vocês trabalharem nessa pesquisa?
Bom, Samuel, o motivo primordial é sempre a grande demanda, né, a necessidade de órgãos para transplante que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 1.800 pacientes em fila de espera para transplante de fígado. E motivados e também orientados pelo professor Silvano Raia e a professora Maiana Zatz, nós desenvolvemos um grupo de pesquisa com os melhores pesquisadores da área para tentar desenvolver tecnologias que possam mitigar ou minimizar essa carência de órgãos para transplante. Para isso, nós utilizamos as tecnologias mais modernas para conseguir produzir esses órgãos em laboratório, aumentando assim a disponibilidade desses órgãos.
Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente começou a ter acesso ao material de pesquisa de vocês é que esse processo envolve a produção de órgãos humanos em impressoras 3D. Hoje, a gente até observa isso, ouve isso com uma pseudo-naturalidade, mas é algo realmente fantástico do ponto de vista de desenvolvimento e inovação. Eu queria que você explicasse, primeiro, o que é, de maneira geral, né, uma impressora 3D e como é que vocês estão conseguindo realizar um processo tão, enfim, inovador como esse.
Claro, a impressão 3D é um processo que nós chamamos de manufatura aditiva. O que significa isso? É um processo de você conseguir produzir um material através de depósitos de camadas que são colocadas umas sobre as outras para dar um volume a uma estrutura. Classicamente, a impressora 3D, na verdade, a primeira impressora 3D foi desenvolvida aí na década de 80. Mas só recentemente, aí por volta dos anos 2010, 2012, que essa tecnologia se popularizou porque o preço dos equipamentos caiu muito e se tornou muito acessível. E aí, tendo essa maior acessibilidade dos equipamentos de ponta para produção principalmente de materiais plásticos, né, que é o que são os mais utilizados aí pelas pessoas que trabalham com impressão 3D, nós cientistas na área de medicina e biologia, nós adaptamos o sistema de impressão 3D para, ao invés de derreter um polímero plástico e depositar esse polímero que seca e forma um objeto, nós modificamos a estrutura mecânica dessa impressora para que ela consiga fazer a extrusão, ou seja, empurrar um material vivo, que seria um hidrogel. Esse hidrogel, na verdade, ele tem uma consistência bem parecida com um gel de cabelo, tá? E é um material biológico que é, não é tóxico, ele é integrado ao paciente, ele não tem nenhum efeito ruim. E as células, elas estão dentro desse material. Então, ao final do processo, esse hidrogel ele passa por uma reação de polimerização que ele ganha em resistência mecânica e o final do processo, se tudo correr bem, é o tecido que está ali produzido é um tecido vivo, porque as células que estão lá dentro, elas estão vivas.
Perfeito, impressionante. E quanto tempo, em média, demora para o minifígado ser funcional?
Olha, todo o nosso protocolo, Samuel, da coleta de sangue do paciente. Então, por exemplo, se eu quiser produzir um minifígado seu, do Samuel, da coleta de sangue, do seu sangue periférico, igual a gente faz exame de sangue de rotina, até eu produzir o minifígado e maturar, que tem um período aí de maturação em que as células precisam crescer, se organizar, todo esse processo da sua célula do sangue até o seu minifígado dura em torno de 90 dias.
Uau, impressionante. Esse tipo de protocolo, enfim, esse tipo de iniciativa, ele já pode ser transplantado em pessoas nesse ponto da pesquisa? Em que momento da pesquisa a gente está para poder ver a aplicação prática disso em seres humanos?
A tecnologia em si, ela já poderia ser utilizada em testes clínicos iniciais. A grande questão é que os minifígados, até pelo próprio nome, né, são mini, são pequenos. E o fígado, ele é o maior órgão interno do nosso corpo. Então, para a gente conseguir ter um ganho substancial em termos de função hepática para um paciente que precisa de uma função hepática, nós precisamos ganhar em escala a nossa tecnologia. O que significa isso? Ao invés de eu produzir um fígadozinho de poucas gramas, eu preciso conseguir imprimir um fígado maior, próximo a 1 quilo de fígado. Então, isso impõe um novo obstáculo no desenvolvimento, que é esse ganho de escala. E para fazer isso, a gente precisa de novos equipamentos, novos reagentes, novos materiais, investimento, principalmente. Só aí a gente conseguiria ir para a parte clínica, os ensaios clínicos, e se tudo der certo, um dia isso chegar ao paciente.
Mas é uma questão mais de investimento ou de barreira de tecnologia ainda, de avanço de tecnologia?
Olha, eu acredito que todo o processo de escalonamento de tecnologias impõe também barreiras de desenvolvimento tecnológico também. Mas eu acredito que seria mais uma questão de investimento, que seria o grande gargalo nesse momento.
Qual que é o impacto que você acha que a descoberta de vocês vai trazer para o nosso sistema de saúde aqui no Brasil?
Nós esperamos que, se a nossa tecnologia conseguir chegar ao paciente, se ela passar pelos ensaios clínicos que tem que ser testado e ser aprovado nesses ensaios clínicos, nós acreditamos que nós conseguimos criar uma alternativa viável para pacientes em fila de espera para transplante de fígado. E isso tem um impacto social muito importante, principalmente no SUS, né, onde são realizados todos os transplantes de órgãos no Brasil, para criar uma alternativa para esse paciente tenha uma possibilidade de melhoria na sua qualidade de vida, na sua saúde, que muitos desses pacientes, infelizmente, não conseguem ou conseguir um doador compatível, um doador no momento em que ele precisa. Então, isso traria uma esperança, né, para os pacientes e para as famílias, né?
Você falou em compatibilidade. Quando a gente fala na produção, na criação desses materiais, ele elimina, então, essa incompatibilidade, tecnicamente, uma vez que o material é produzido a partir de material do próprio paciente?
Perfeita a sua observação, Samuel. Como eu bem falei para você, citando até o seu próprio exemplo, né? Como a gente trabalha com um material que vai ser produzido a partir de células do próprio receptor, a barreira de imunocompatibilidade ela é vencida. Então, eu estou produzindo um órgão para aquele próprio paciente, um órgão personalizado para aquele próprio paciente, evitando, assim, a necessidade das tão danosas e tão prejudiciais terapias imunossupressoras, né, que muitos pacientes que são transplantados têm que conviver para o resto da vida, né? Então, a gente consegue superar essa comorbidade de maneira significativa também com essa tecnologia.
Ernesto, você acha que a partir dessa técnica é possível também desenvolver outros órgãos além do fígado, do minifígado?
Com certeza, Samuel. Na verdade, nosso grupo foi o primeiro grupo no mundo a conseguir uma impressão 3D de um fígado com esse grau de funcionalidade. Mas existem outros grupos no mundo que trabalham com outros tecidos e outros órgãos, como por exemplo, coração, rim, pele e vários outros tecidos. E também com resultados brilhantes e que nos enchem de esperança para um futuro melhor para esses pacientes.
Você falou do cenário mundial, né, desenvolvimento de biotecnologia, na verdade, né, esse tipo de iniciativa. Dá para hoje traçar um panorama de futuro, ou seja, quais ainda são as grandes fronteiras que a gente tem tecnológicas para desenvolvimento desse tipo de tecnologia? E qual que é o seu horizonte, assim, aonde você acha que a gente consegue chegar num horizonte curto aí de tempo para resolver problemas hoje graves que a gente tem ou questões graves que a gente tem? Qual que é o seu horizonte de futuro para a biotecnologia mundial?
Olha, a biotecnologia, ela é sem dúvida, e principalmente com os avanços recentes na área, é o futuro da medicina, né? Todas essas tecnologias, seja elas de terapias celulares, terapias gênicas, que também estão entrando bastante agora no mercado, é uma esperança muito boa para até curas de doenças que a gente imaginava que nunca iam existir, né? E a biotecnologia, ela tem sido vista assim, não só pela academia, também pelos investidores, por todas as pessoas envolvidas com a saúde humana, né? Eu acredito muito que num curto espaço de tempo, eu acredito aí nos próximos 7 anos, nós vamos ter aí um número enorme de produtos de base biotecnológica chegando aos leitos dos hospitais. Hoje, principalmente com a nova regulamentação da Anvisa para os produtos chamados de produtos de terapias avançadas, que englobam todos esses produtos, tanto os de bioimpressão quanto os de terapia gênica, mostra que a Anvisa e o Ministério da Saúde estão investindo tempo, esforço para regulamentar esses produtos para que eles cheguem aos pacientes. Então, eu acredito que isso é um horizonte muito curto. Eu estou falando aí no prazo de 7 anos vão existir vários produtos, assim, eu acredito, disponíveis aos pacientes. O grande desafio é tornar esses produtos acessíveis. Esses produtos, normalmente, eles chegam ao mercado com preços extremamente elevados. E a grande questão é nós aprimorarmos as tecnologias, aumentarmos a disponibilidade desses produtos para baratear o preço final deles. Isso vem naturalmente. Toda tecnologia, quando ela chega ao mercado, ela entra com um preço muito alto. Não só na área de saúde, né? Mas conforme a competitividade do mercado vai se mostrando mais forte, novos produtos vão entrando, esses preços tendem a baixar. Então, eu acredito que o horizonte curto é esse. Muitos produtos vão entrar, não só na área de bioimpressão, mas também de outras tecnologias. Devem chegar a um preço um pouco mais caro no começo, mas em breve esses preços vão se baratear e tornar acessíveis e, quem sabe, até abastecendo ao SUS.
Bom, é muito comum hoje na Europa e nos Estados Unidos esses testes rápidos que você faz de... Eu não sei se dá para chamar de mapeamento genético. No final do dia, você entrega material genético, efetivamente, né? Saliva, enfim, alguma coisa nesse sentido. Coloca isso num correio e você recebe ali, após algumas semanas, um pouquinho de uma eventual predisposição que você tenha para uma doença. Ele te traz um mapeamento hereditário, enfim, te traz algumas informações ali interessantes. E o meu ponto é que ele te traz uma informação preditiva sobre alguns temas e principalmente sobre as doenças. Eu tive uma experiência particular que eu realizei 2 desses testes lá fora e aí ele me deu que eu tinha uma possível tendência para um tipo de doença nos olhos, uma degeneração macular. E aí eu fui até um médico, né? E ele falou, olha, não tem nada. Primeiro no primeiro momento ele se recusou a fazer. Na época eu tinha 40 anos, hoje tem um pouquinho mais, mas enfim, ele falou, olha, você não tem idade para ter predisposição para esse tipo de coisa. A gente nem consegue medir isso agora, então não faz sentido você estar aqui. Mas eu insisti, o cara fez o exame e não encontrou nada. Aí eu falei, você tem certeza que não tem nada, né? Eu tava acreditando mais no exame genético do que no resultado do médico ali. E aí ele voltou a olhar o exame e ele falou, meu Deus, tem um negocinho aqui tão pequeno, mas tão pequeno que eu nem na academia tinha uma amostra tão pequena desse material aqui. Ou seja, de fato, existia uma tendência a ter a degeneração, só que estava tão recente que ele não tinha ainda na vida clínica dele observado isso. Ou seja, a tecnologia preditiva já está se antecipando a essa coisa do diagnóstico, enfim, né? Esse é um dilema novo que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Pessoas que vão já ter, enfim, no início da sua vida, tipo, crianças eventualmente, já vão ter ali uma predisposição clínica. Eu queria te ouvir nesse sentido, porque, por um lado, eu, como leigo que sou, enxergo isso de uma maneira fantástica, né? Falei, olha, que incrível, a gente pode eventualmente tratar alguns temas e ter uma vida saudável, plena, ou talvez tratar temas que, se a gente fosse esperar eles se manifestarem, a gente poderia ter um grande problema na frente. Mas, por um outro lado, quer dizer, essa é uma informação absolutamente sigilosa, né? Saber que eu tenho uma eventual predisposição a um nutriente que pode eventualmente me envenenar, algo desse tipo, ou mais do que isso, se essa informação cair, por exemplo, a um plano de saúde, né? De ele eventualmente... Enfim, é um problema novo, né? Que a gente tá enfrentando, ético, econômico, de privacidade. Enfim, eu queria te ouvir, evidentemente, como profissional de saúde, mas se esse é um tema que, de alguma forma, a academia tá observando, como é que vocês percebem esses dilemas modernos?
Ah, sem dúvida, Samuel. Isso a gente já discute há alguns anos. Isso se tornou um pouco mais evidente e o debate um pouco mais presente no dia a dia com o avanço das tecnologias de sequenciamento do DNA e a acessibilidade desses exames à população. Existem vários pontos que a gente tem que considerar, tanto nessas discussões quanto também até no seu próprio exemplo, né? Existe uma riqueza enorme nos dados que são gerados do sequenciamento do DNA. E a interpretação desses resultados por um profissional capacitado em genética, em genômica humana e principalmente em medicina, ela é essencial. Então, eu aconselho a todas as pessoas, a todos os ouvintes que se interessarem em buscar serviços de sequenciamento, que façam sempre acompanhado de um profissional, se possível com uma indicação. Por quê? O resultado, até a interpretação desse resultado sem a presença de um profissional, ela é muito difícil de ser realizada por um leigo e pode causar um desconforto, um desespero, uma preocupação excessiva e muitas vezes desnecessária com alguns resultados que são apresentados nesses tipos de exames que estão se popularizando de maneira, assim, na minha opinião, até de forma desregulada. Claro que isso também traz uma vantagem que você apontou muito bem, que é a que a gente chama de medicina de precisão. Ou seja, hoje, com a tecnologia que nós temos, com os dados que foram gerados por anos de pesquisa em genética humana, genética médica, nós conseguimos identificar variantes genéticas que predispõem o indivíduo, por exemplo, a doenças genéticas, mas também a traços genéticos, como, por exemplo, uma susceptibilidade maior à metabolização de um fármaco de forma mais rápida ou mais lenta. Então, isso individualiza a terapêutica, né? Então, agora, o médico ele tem ferramentas moleculares que conseguem guiar a terapêutica dele, tanto de medicamentos quanto para outros casos, de acordo com a característica individual do paciente pelo seu genoma. Isso já existe e isso é uma ferramenta poderosíssima. O fato é que, hoje também, com esse grande volume de dados que é gerado, existe também uma preocupação muito grande com acesso, quem vai ter acesso a esses dados e onde esses dados vão ser armazenados. Por exemplo, esses dados, muitas vezes, se não regulados de maneira devida, a política brasileira de proteção de dados é muito recente, precisa-se ter um debate político e social sobre os dados genômicos mais efetivo com a participação da academia para o que deve ser feito com os dados genômicos da população brasileira. Esses dados, como você muito bem observou, eles podem ser usados para finalidades que não são necessariamente para a saúde daquele indivíduo. Eles podem ser vendidos para, por exemplo, seguradoras de saúde, etc. Então, isso não é certo, é extremamente condenável e a gente tem que se preocupar, sim, com isso. Então, o meu conselho a todos os ouvintes e a todas as pessoas é que sempre busquem esses tipos de serviço por indicações de profissionais de saúde, nunca por si próprio. E conectando também os pontos, né, do que a gente estava discutindo anteriormente com esse ponto agora, o fato da medicina de precisão conseguir diagnosticar doenças que podem acontecer e até prevenir o surgimento de certas doenças é muito importante mesmo para a medicina. E também somado a isso, nós temos hoje as terapias gênicas, né, que estão surgindo muito agora. Então, por exemplo, não acho que seja o seu caso, pelo que você descreveu, mas foi aprovada a primeira terapia gênica pelo CTN Bio, que é um braço do Ministério da Ciência e Tecnologia que avalia justamente produtos de base biotecnológica. A primeira terapia gênica no Brasil foi aprovada pelo CTN Bio e é justamente uma terapia que é voltada para a degeneração de retina.
Olha só.
Então, hoje, por exemplo, esse é um tratamento que nos Estados Unidos já é disponível. Como eu comentei, é um tratamento caríssimo, mas é um tratamento muito efetivo. Consegue restaurar, muitas vezes, a visão de pacientes que já perderam a visão há um tempo. É uma esperança de dias melhores. Isso tudo fruto de investimento em ciência e tecnologia, em inovação, em empreendedorismo. É isso que vai evoluir a saúde da população. E é importante que a gente faça ciência e faça inovação no Brasil, para a gente nunca depender exclusivamente de produtos importados, caros e que muitas vezes não serão acessíveis à nossa população.
Bom, conversei com Ernesto Goulart, pesquisador do Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Célula-Tronco, doutor em genética pela USP, especialista em bioengenharia, biotecnologia e inovação e um profissional brasileiro que está nos orgulhando aí com seu time e criando pesquisas que com certeza vão impactar e transformar muitas realidades. Ernesto, muito obrigado não só pelo seu tempo aqui com a gente, com a nossa audiência, mas muito obrigado pelo seu tempo dedicado às nossas gerações e à nossa população de maneira geral. Obrigado mesmo e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, enfim, pelas iniciativas.
Eu que agradeço, Samuel, agradeço a todos os ouvintes da CBN. É uma oportunidade, uma honra muito grande poder falar com todos vocês. É importante que a população veja como que o dinheiro dela, né, fruto do trabalho, do suor dela, que é convertido em impostos e que é direcionado à pesquisa, é aplicado. Então é uma honra muito grande, uma responsabilidade também, e agradeço muito pelas palavras e pelo incentivo, e desejo a todos os ouvintes e a você muita saúde e um abraço. Espero falar com vocês em breve também, novamente.
A gente precisa acreditar e valorizar o trabalho dos nossos cientistas, porque eles de fato colocam luz sobre agendas e temas que são fundamentalmente obscuros. Esse olhar, essa luz pode nos ajudar a enxergar e trazer clareza para temas que são muito importantes, que têm a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então a gente sempre que possível vai celebrar essas pesquisas, celebrar esses profissionais que estão sendo tão importantes em todas as grandes dificuldades que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos. Gostaria de dizer que a gente segue todas as semanas aqui no Transformação Digital CBN com drops diários sobre as principais inovações e sobre novos aplicativos, enfim, sobre como a tecnologia é um instrumento que vem recorrentemente trazendo mais qualidade de vida e como é que a inovação se conecta com o nosso dia a dia. Então a gente vai estar sempre falando sobre esse tema, que a gente também está nos 99.1 na rádio CBN Campinas, que atinge mais de 60 cidades ao longo do interior de São Paulo, e também no portal CBN, onde você pode consumir e ouvir as nossas mais de 100 entrevistas. Vejam vocês, a gente está labutando aqui há algum tempo já, isso me dá muito orgulho dessa profissão que eu meio que me reencontrei aí, que é o jornalismo. Então fico muito feliz de poder construir esse histórico de entrevistas, onde a tecnologia não é protagonista, ela é coadjuvante, mas ela sustenta histórias realmente de transformação de realidade. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do programa. Me procure nas redes sociais no @SamuelLeite. Cuidem dos seus, fique bem e até a próxima.